CBN Esporte Clube.
2:06, começando mais um CBN Esporte Clube. Sextou, minha gente, sextou, final de semana. Ai, exatamente, Marcos Cunha. Sextou com toda essa vibração angelical de que o final de semana será de descanso, meus senhores e minhas senhoras. Pelo menos pra mim, que estarei de folga. Sim, estarei de folga. Poderei assistir o Belão à paisana. Certo? A paisana, não estarei cobrindo o Botafogo como jornalista, mas claro, estarei assistindo. Não sei se direto lá no Almeidão ou se lá na minha casinha, mas estarei com certeza acompanhando o Botafogo para a gente saber, né? E torcer, claro, acima de qualquer coisa, para que o Botafogo consiga essa importante vitória, imprescindível, crucial. Tudo que você imaginar aí de importante, essa vitória é para o Botafogo em busca aí do tão sonhado acesso para a Série B da segunda divisão. Como é que vocês estão aí terminando a semana? Me conta aqui também pelo nosso WhatsApp. Já mandei na nossa lista de transmissão para você, ouvinte, os destaques antecipados aqui. A gente vai falar, claro, muito sobre Botafogo, a preparação, né? Hoje teve o treino final aí do Belo, se preparando para o grande jogo de amanhã no Almeidão, a partir das 7 horas da noite, diante do Volta Redonda. Faltou só esse jogo e a partida diante do Amazonas para terminarmos aí o quadrangular e ver quem de fato vai subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. A gente tem informações também sobre o Volta Redonda, viu, minha gente? O time já está em João Pessoa, treinou ontem aqui na capital e treinou hoje também pela manhã. Daqui a pouco tem informações sobre desfalques, né, no Volta Redonda, desfalques importantes no sistema defensivo e no ofensivo, que é muito bom para a gente, diga-se de passagem. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso também. E tem novidade excelente aí para o Botafogo, né? Duas vitórias antes mesmo de entrar em campo diante do Volta Redonda. Eu estou falando do Surian, né? O Botafogo conseguiu o efeito suspensivo da suspensão do Surian, né, por uma segunda partida. E além disso, também conseguiu que a súmula do jogo diante do Paysandu, em que houve uma suspensão do auxiliar técnico Vinícius, que essa súmula fosse retificada, né, que tivesse aí alterações na súmula, porque o delegado da partida informou que errou, né, depois, claro, do Botafogo entrar aí com o processo, errou. E daqui a pouquinho eu explico o porquê, o que foi que aconteceu e tal, mas o fato é que teremos Surian e Vinícius na beira do gramado aí, diante do Volta Redonda, notícia boa pro Botafogo. A gente, claro, também vai falar sobre segunda divisão, já temos rebaixados definidos e já temos também pelo menos 4 classificados para a próxima fase da competição, né? Algumas, pelo menos 2 aí, 2 ou 3 equipes ainda disputando a vaga na classificação para a próxima fase. A gente fala de Campinense. Atenção, Raposeiros. Temos 3 chapas concorrendo para a nova diretoria. Daqui a pouquinho a gente tem informações sobre isso também. E claro, hoje temos a agenda da pelada, minha gente. Você aí que curte bater sua bolinha, seja no campo, na várzea, no chão batido, no, na rua, se é vôlei de praia, se é vôlei de quadra também, olha, gude-gude, frescobol, o que você imaginar aí, estiver partida, bolinha de gude-gude, como é que chama aqui, não é bolinha de gude-gude? Bola de gude, pronto, bola de gude, oh meu Deus do céu, pronto, bola de gude, você que tem uma partida de bola de gude, quer aqui definir, quer divulgar aqui com a gente, mande também que a gente divulga aqui, tá bom? É só pelo nosso WhatsApp, 981-32-40-88. 981-32-40-88. Tô sendo aqui gongada aqui pelo Marcos Cunha, só porque eu falei bolinha de gude, minha gente. Pelo amor de Deus. Pois é, então mande aqui a sua mensagem, diga pra mim qual é a pelada que você participa aí com seus amigos que a gente divulga, tá bom? Antes de ir para o destaque do dia, vou aqui dar o boa tarde ao meu querido Pedro Alves, que está animado, está aqui com uma disposição incrível, esperançosíssimo para a partida de amanhã. Boa tarde, meu querido Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Eu não tô muito confiante do Botafogo, não, sinceramente. Mas, assim, também não vejo como absurdo uma vitória do Botafogo, não. Mas o Botafogo vai ter que fazer uma coisa que até agora não fez no quadrangular, né? Que é ser um pouco mais sólido defensivamente. E é isso que a gente tá aqui pra gente debater o que espera dessa partida. Que é a nota de corte, né? É a possibilidade última do Botafogo seguir vivo para a última rodada do quadrangular e ter chance de acesso. Não pode mais vacilar como fez nas últimas rodadas.
E a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto, mas já para a gente ir pensando, tá? Eu fiz uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, vou fazer para você também. Será que teremos surpresa nesta partida sob o ponto de vista do esquema tático? Teremos diferenças no esquema tático de Felipe Surian diante do Volta Redonda, ou será que será mais do mesmo?
Já posso responder?
Mas o que você me diz? Agora, depois?
Eu não tenho informação, né? Assim, a gente não tem acompanhado o treino, né? Muitos treinos fechados do Botafogo. Não dá pra ter uma análise detalhada do trabalho do Surian em relação ao dia a dia. É uma coisa que eu sinto muita falta. Mas não é uma coisa só do Botafogo, né? Acho que, no geral, no futebol tem fechado muito treino, né, para os jornalistas, para a gente poder acompanhar o trabalho de dia a dia. E então eu posso responder pelo que eu acho, pelo que eu acredito e conheço desse técnico, né, o Felipe Surian, no Botafogo. Eu acho muito difícil ter uma mudança tática. O que eu acho que pode acontecer é, por exemplo, que não deixa de ser uma certa novidade, mas a manutenção do Pipico, né, no lugar do Mariotto, eu acho que vai acontecer. Depois que o cara faz
chegou,
dois
chegou,
gols,
chegou chegando.
Acho que não vai sair. Acho que o Luizinho sobra dessa vez, assim, não é possível, né?
Pelo amor de Deus.
Eu acho que não faz sentido nenhum, assim, o Luizinho continuar nesse time titular. E aí fico na dúvida de quem entraria, mas provavelmente o Hasley, eu acredito. Pode ser também o Marco Antônio, mas acredito que o Hasley. E tem a saída e o grande desfalque, né, pro jogo do Botafogo, que é a saída do Wesley Dias, que foi expulso. E vai ter que entrar alguém aí no lugar dele, provavelmente o Natan, acho que fica entre o Natan e o Djavan, até porque o Netinho deve jogar, então eu não imagino que entre um volante que saia mais pro jogo também, já que o Netinho não é esse cara tão rápido em transição defensiva, então deve jogar o Natan ali no lado do Netinho, até pro Netinho ter também um pouco mais de liberdade. E eu acho que o Pedro Carreirete volta, né?
Sim.
Que tem que voltar também urgentemente.
Urgentemente.
Não tem o que discutir, assim, na minha opinião. E aí eu tenho dúvida se joga o Lucas Santos ou o Wesley Matos.
É isso, vamos embora começar a nossa resenha aqui no CBN Esporte Clube. Antes, Marquinhos, vou só aqui, um ouvinte, seu Aderson, que está sempre com a gente, disse o seguinte: a gente estava falando sobre peladas das mais diversas possíveis e modalidades, ele tem uma modalidade nova. Quer dizer, não tão nova assim, mas ele está dizendo o seguinte: a minha atividade esportiva neste fim de semana já começou. Levantamento de copo. É isso.
Já começou, foi?
Cada um com a sua atividade.
Foi inveja, né?
Bora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Estamos aqui discutindo internamente os vários nomes para o jogo de bola de gude. Bila, né? Tem outras. Bola de fone. Essa eu nunca ouvi falar na minha vida. Enfim, lá onde eu cresci era bola de gude, bolinha de gude. Bom, simbora começar aqui o programa trazendo o destaque inicial, que claro, óbvio, é o Botafogo e a sua partida decisivíssima. Amanhã, diante do Volta Redonda, às 7 horas da noite, no estádio Almeidão, com aquela mesma capacidade de 11.600, com ainda as torcidas organizadas firmes e fortes aí na campanha do público zero, né? Ou pelo menos quem for ao estádio está proibido, e aí é o que diz o trecho das notas, né, divulgadas pelas torcidas organizadas: quem for ao estádio e que faz parte das torcidas organizadas, que não vá trajado ou usando nenhum tipo de material que identifique as torcidas. Se quiser, vai com a camisa do Botafogo, enfim, do jeito que achar melhor, mas não identificado como representante das torcidas organizadas, tá? Essa informação que eu tenho até agora, que segue aí esse movimento de público zero. O Botafogo segue também com os preços promocionais. Temos ingressos a R$ 10 no Sol, arquibancada Sol, R$ 20 arquibancada Sombra e R$ 40 nas cadeiras, tá? Esse é aquele torcedor promocional que você vai lá no Instagram do Botafogo e você descobre os critérios que você precisa seguir para poder ter esse tipo de promoção, tá? E de acordo com o Botafogo, até ontem, segundo a assessoria do Botafogo e também as redes sociais do Botafogo, foram vendidos precisamente, vou trazer aqui para você o número que a gente teve ontem de noite, né? 1.592 ingressos vendidos de forma antecipada. Hoje, esses são números de ontem de noite, tá? Hoje, muito provavelmente, esse número deve mudar. Mas quem vai trazer mais informações aí a respeito da partida de amanhã e dos bastidores dessa partida é nosso querido Fabinho Hermano. Boa tarde, Fabinho. O que você traz aí dessa... Antes disso, deixa eu só trazer aqui mais uma participação enquanto o Fabinho vai para a ponta da linha. Tenho aqui alguns torcedores falando comigo a respeito dessa partida de amanhã. O Bennett está falando o seguinte: erros de passe, tomada de decisão errada, tomar gols fáceis fazem parte de um todo que demonstram falta de unidade. Isso faz toda a diferença no final de cada partida. Sinto falta daquele Botafogo que fazia questão de ganhar todas as divididas. Está aqui o Bennett do Belo. Daqui a pouquinho eu volto a trazer a participação do nosso ouvinte. Vamos assim agora para Fabinho Hermano, está do outro lado na ponta da linha, para trazer informações a respeito dos bastidores aí e das preparações de Botafogo e Volta Redonda para a partida de amanhã. Boa tarde, Fabinho. Seja bem-vindo.
Botafogo! Boa tarde, Ju. Grande abraço para você, pro Pedro, para toda a galera ligada no CBN Esporte Clube. O Botafogo finalizou na manhã de hoje, né? Lá no estádio Almeidão, a sua preparação para o jogo contra a equipe do Volta Redonda, né? Amanhã às 7 horas da noite. Como vocês já adiantaram aí, tem o desfalque do Wesley Dias, né? Desfalque importante, um dos jogadores mais regulares da equipe nessa temporada. O Nathan Costa é o provável substituto, né? Ele deve entrar. Todas as vezes que o Wesley Dias não pôde jogar, o Nathan Costa foi o substituto. Inclusive, o Nathan Costa tem uma curiosidade: apesar dele ser volante, dele ser reserva, ele é o artilheiro do Botafogo na Série C, junto com o Danilo Mariotto, né? Que é atacante, os dois têm 3 gols. O Nathan Costa, que é sempre muito perigoso na jogada aérea, né? Já fez 3 gols ali de escanteios após cobrança de falta. Então é uma arma aí. Vai perder o Wesley Dias, que é um jogador importante, mas tem um volante goleador que vai o substituir. A boa notícia é que o Surian conseguiu efeito suspensivo, vai poder ficar à beira do gramado no jogo de amanhã, né? Notícia importante essa liberação, né, do técnico, até porque o auxiliar, o Vinícius Xavier, havia sido expulso contra o Paysandu. Então teria esse agravante se o Surian não conseguisse o efeito suspensivo, mas o Surian está liberado. Outra boa notícia é em relação ao Renatinho. O Renatinho saiu machucado no primeiro tempo do jogo contra o Paysandu, mas pelas informações que eu obtive, ele treinou durante a semana e treinou normalmente, sobretudo nesses últimos dias. Então a tendência é que o Renatinho siga no time, né, e não seja um problema a mais aí para o Surian. O Carrerete também treinou normalmente. Na verdade, o Carrerete treinou normalmente na semana passada, né? Foi até uma surpresa ele não ter sido relacionado, né? Ele já havia treinado normalmente, apesar do problema do corte na cabeça. Já está nas atividades dessa semana, normalmente também. Até pela má atuação do Lucas Santos, né? Que foi um dos piores jogadores em campo contra o Paysandu. O retorno do Pedro Carrerete deve acontecer. O Volta Redonda, agora falando do adversário, viu, Ju? Volta Redonda tem 3 desfalques importantíssimos, tá? Para o jogo de amanhã. Não tem o Douglas Esquilo, atacante, que é o vice-artilheiro do time na Série C. né, com 6 gols marcados. Ele foi expulso contra o Amazonas. Além dele, a dupla de zaga titular também está fora, o Matheus Santos e o Marcão, né? Essa dupla de zaga do Volta Redonda, ela já era questionada, já não era uma defesa tão segura assim. E agora vai ter que colocar os reservas aí o técnico Rogério Corrêa. Então o Botafogo, digamos assim, em tese, né, tem aí o que se animar para vencer esse jogo. Vice-artilheiro do Volta Redonda fora, dupla de zaga titular suspensa também. Então pode, quem sabe, facilitar a vida do Botafogo e conquistar essa vitória que seria imprescindível. Só falando uma conta aqui do Botafogo para a última rodada, né? Se perder para o Volta Redonda, o Botafogo está eliminado, né? Não tem mais chances de acesso, até porque o Volta Redonda iria a 7 e o Botafogo não conseguiria sequer alcançá-lo. Sem falar do Amazonas, que é outra equipe que está na disputa. Se empatar, o Botafogo pode chegar vivo na última rodada, mas aí o Amazonas não poderá vencer o Paysandu no domingo, né? Para chegar vivo com um empate, teria que o Amazonas, no máximo... O Amazonas poderia empatar, porque o Botafogo poderia ultrapassá-lo no confronto direto na última rodada, mas mesmo assim ainda dependeria de um tropeço do Volta Redonda contra o Paysandu lá no Rio de Janeiro. Então o único resultado que deixa o Botafogo dependendo só de si é a vitória, né? Se o Botafogo vencer, vai para a última rodada contra o Amazonas, dependendo das próprias forças. E aí o que precisaria fazer, e aí dependeria muito do jogo do Amazonas contra o Paysandu. Se o Amazonas perder ou empatar, uma vitória simples, né? Claro, vencendo o Volta Redonda amanhã, colocaria o Botafogo na Série B. Se o Amazonas vencer, aí teria que ver a quantidade de saldo de gols que as duas equipes terminariam ao fim dessa rodada. E aí o Botafogo certamente teria que vencer por pelo menos 2 gols na última rodada. O fato é que o Botafogo ainda está vivo aí, tem que vencer, mas tem que melhorar também o desempenho, né? Apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Nesses 8 jogos, o Botafogo sofreu gol em todas as partidas. Então, se o Surian não conseguiu ajustar aí esses problemas, vai ficar difícil. Mas a semana foi com treinos fechados, né? Muitos treinos no Almeidão, a maioria deles, enfim, muito mistério. Eu espero que o Surian prepare alguma novidade aí para esse jogo. Sobretudo aí na questão defensiva, que vem sendo o maior problema do Botafogo nessa Série C, Ju.
Valeu, Fabinho. Informações importantíssimas, e especialmente aí em relação ao que a gente pode esperar do Volta Redonda. Amanhã tem papo de craques, né, Fabinho?
Tem papo de craques. A partir das 10 horas, né, vamos falar muito desse jogo do Botafogo, né, contra o Volta Redonda. E também sobre os 92 anos do Belo, né? Estamos tentando aí entrevistar alguns dos ídolos do Botafogo aí recente. Então amanhã, torcedor do Botafogo, fica ligado que tem programa especial sobre o Belo, né? E também vamos falar da segunda divisão, que está chegando aí na sua reta final. Também vai ser tema do programa de amanhã.
Valeu, Fabinho. Obrigadão. Boa tarde. Bom programa amanhã para você. A gente acabou de ouvir Fábio Hermando trazendo as informações do Botafogo, né, e dos bastidores também do Volta Redonda para essa partida. Volta Redonda que vem com desfalques importantes, Pedrinho, no sistema defensivo, inclusive, precisando reforçar. Eu dei uma olhada nas redes sociais do Voltaço esses dias, e a cobrança, eu diria, que é muito semelhante à torcida do Voltaço, extremamente... indignada e chateada com os resultados do Volta Redonda nesse quadrangular, inclusive. Vem de 2 derrotas aí consecutivas, o Voltaço, né? Também vem extremamente pressionado e também por conta do sistema defensivo. E aí a gente tem essa excelente informação pra gente, claro, ruim pro Volta Redonda, do desfalque aí do Esquilo, né? Que é uma dupla, um parceiro importante ali do Ítalo, do sistema ofensivo do Volta Redonda. Bom pro Botafogo, né?
São boas notícias pro Botafogo, né? O Volta Redonda também tem uma dificuldade defensiva e vai perder seus atletas titulares, né? A dupla de zaga. E isso, sem dúvida nenhuma, é bom pro Botafogo. E outro, essa desfalca aí do Esquilo, né? Que também joga ali com o Ítalo, que vem fazendo uma boa Série C. Pra você ver, o Esquilo é vice-artilheiro com 6 gols, né? O dobro de quem é artilheiro do Botafogo, né?
Sim.
Tem 3, que é o Natan, como falou o Fábio, e o Danilo Mariotto. Então, são desfalques importantes pro Volta Redonda. É um noticiário bom pro Botafogo, mas o Botafogo, eu acho que ele tem que realmente ser melhor também no ponto de vista defensivo. E a gente vai pro jogo, assim, a gente que acompanha da imprensa, e o torcedor, acho que também, ele tem uma certa confiança que o Botafogo vai criar chances, vai fazer gols, vai, assim, mesmo que não faça uma grande partida, mas vai ter oportunidades claras de fazer. E em outros casos, faz até boas partidas mesmo, né, com volume de jogo. Mas o que falta é um equilíbrio, né, porque o torcedor também vai sabendo que provavelmente vai levar gol. E levar gol em todos os jogos, os últimos jogos aí, 8 jogos, todos levando gols, você tem que fazer muito mais e levar só um para vencer. Quando você leva 2 ou até 3, coisa que vem acontecendo, aí complica muito, né? O Botafogo fez 2 gols com o Pipico e levou 3 e perdeu o jogo. Então não adianta tanto você ser bom com a bola ou ser eficiente de certo modo, né, competente em muitos jogos e sofrer tantos gols. E assim, não dá para imaginar também que vai resolver da noite pro dia. Torcer mesmo para ou pro Volta Redonda não estar inspirado e errar bastante, ou ser uma grande partida do sistema defensivo botafoguense e também do ataque conseguir marcar os gols aí, fazer mais do que vai sofrer, porque a tendência é um Botafogo muito vulnerável novamente. Né?
É isso, e teremos transmissão aqui na CBN, como sempre, como você está acostumado. Teremos transmissão amanhã, a partir das 6 horas da noite, ou da tarde, como você preferir. Teremos um pagode aqui na CBN, todas as emoções, logo depois de um jogaço, também tenho certeza, do Flamengo contra o Bahia, que vai ser transmitido pela rede, né, pela CBN Rio. E logo em seguida, após essa partida entre Flamengo e Bahia, teremos Botafogo e Volta Redonda, com a narração de Raelson Galdino. Nos comentários, Felipe Costa. Nas reportagens, Max Oliveira. Na central da bola, meu querido Johnny Rocha. E o técnico da externa ali, fechando o pagode, garantindo o melhor som para você, André Santana, ao vivo do Almeidão, a partir das 6 da noite, indo até as 10 horas, com toda a análise, bastidores, tudo que você, torcedor, está acostumado a ouvir aqui na CBN, beleza? Vou aproveitar também, rapidinho, antes que o repórter chame CBN, peça passagem, da gente trazer aqui a tabela de jogos, né, que vai acontecer neste fim de semana, importantíssima rodada do quadrangular. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, no grupo B, que é o grupo em que o Botafogo não está, teremos São Bernardo enfrentando o já classificado Brusque, né, lá no 1º de maio. E no domingo, às 4 horas da tarde, o São José, que está aí disputando uma vaga também muito parelho, muito disputada essa segunda vaga também. Assim como no grupo C, no grupo B, o São José vai encarar o Operário lá no Francisco Noveleto a partir das 4 horas da tarde. E aí, no grupo C, que é o grupo do Botafogo, além de Botafogo e Volta Redonda, amanhã no Almeidão, teremos Paysandu também, matematicamente aí já classificado, né? Já subido aí para a segundona, contra o Amazonas lá no Mangueirão, jogando em casa, uma partida inclusive...
É no domingo esse jogo, né?
É no domingo.
Qual horário?
5:30 da tarde. É uma partida, inclusive, diga-se de passagem, que a diretoria do Paysandu está promovendo há 2 semanas.
Tem uma questão desse jogo aí, Ju, que é o seguinte. Primeiro que o Botafogo tem que... depende desse jogo, de certo modo. Por mais que vença, né? Ele vai para a última rodada com chance, mas... é importante torcer pro Paysandu, né? Ou pelo menos por um empate. Já eu continuo completo aí o que
é
que...
É isso, repórter CBN...
Fala pedindo... matemática.
Isso, repórter CBN pedindo passagem, daqui a pouquinho tem sua participação e muito mais informação. Não abandona a gente, beleza? 2:36 de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Eu vou daqui a pouquinho trazer informações sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano, mas antes, deixa eu trazer aqui uma participação que eu acho importante a gente trazer o contraditório, né, e responder. Vamos ouvir aqui o nosso querido Áquila de Araújo.
CBN Esporte Clube. Antes... Boa tarde, bancada CBN. Com todo respeito a vocês, às vezes eu tenho uma ligeira impressão que vocês são bem pagos para falar bem de um time que a gente tá vendo que não tem condição de chegar ao acesso. Me desculpa essa franqueza, mas às vezes eu tenho essa impressão. Entendeu? Até mesmo se o Botafogo perder por Volta Redonda agora, vocês ainda vão continuar acreditando que vai subir? Pelo amor de Deus, mano. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais coerente. Desculpa a franqueza. Estamos na audiência aqui.
2h37, obrigada pela franqueza, Átila. Então eu vou te responder com a mesma franqueza. Eu sou paga para fazer jornalismo, né? E toda a nossa equipe aqui do CBN Esporte Clube, aliás, toda a nossa equipe da Rede Paraíba de Comunicação. É, e eu não sei se você tem nos acompanhado, a gente tem deixado muito claro todas as fraquezas e fragilidades do Botafogo, especialmente no sistema defensivo, né? Temos trazido diariamente as estatísticas que mostram um momento completamente diferente que o Botafogo vem vivendo na segunda fase do campeonato, né, do quadrangular, completamente diferente do que a gente viu em 19 rodadas com apenas 3 vitórias, em 4 jogos, 3 derrotas consecutivas, né? Mas a gente também tem deixado muito claro que, apesar de todo esse cenário, ainda há chances de subir. As chances existem, né? A matemática está aí. Inclusive, a chance existe para os 3 times que ainda não estão matematicamente classificados, como o Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e o próprio Botafogo, né? Inclusive, estamos trazendo aí as informações a respeito dos cenários de todas as equipes, né? Trouxemos agora há pouco os problemas que o Volta Redonda tem, que são benéficos para o Botafogo em relação ao seu elenco, seus desfalques, importantes desfalques. A boa informação de que o Surian e o auxiliar técnico vão estar ali no gramado, né? Na beirada do gramado, na área técnica. Isso é importante para dar força para a equipe. Vai ser um jogo em casa, que também é importante. Não se sabe se com tanto apoio da torcida, por conta exatamente das derrotas. Então, assim, eu desculpo completamente a sua franqueza, porque também estou sendo bastante franca aqui no que eu estou te falando. Nós somos pagos para fazer jornalismo e trazer todos os fatos sobre uma situação. E nunca nos furtamos de falar, inclusive, sobre os problemas do Botafogo. Inclusive, é muito bom ouvir o seu áudio, porque quantas vezes aqui somos criticados por supostamente estar batendo no Botafogo, ou sendo contrário ao Botafogo. Ouvir o seu áudio é, inclusive, um contraditório maravilhoso para a gente, né? A gente também vê os pontos que podem e são positivos em relação ao Botafogo, especialmente a gente levando em consideração toda a temporada na Série C e não apenas no quadrangular. Mas agradeço muito a sua participação aqui e agradeço demais a sua audiência, como sempre, a audiência de todos. Pedrinho, você estava falando a respeito de uma matemática aí. Vamos concluir o raciocínio?
Vamos lá, assim, independente do Botafogo depender só de si, que depende realmente, de suas duas vitórias, provavelmente ele coloca na Série B, o Botafogo ele tem um olhar importante pro jogo no domingo, né? Que é entre o Paysandu e Amazonas. Eu acho que seria muito bom pro Botafogo, se ele fazendo sua parte, um empate ou uma derrota do Amazonas. Acho que a derrota do Amazonas é melhor ainda. Só que a vitória do Botafogo sendo um dia antes, né, o jogo sendo um dia antes do jogo do Paysandu, a vitória por si só do Botafogo já bota o Paysandu na Série B. Então isso. Tem essa questão aí, né? Ou seja, o Paysandu ele deixa de ter uma obrigação consigo mesmo, né, pelo seu acesso no dia seguinte. Isso quer dizer que fica mais fácil para o Amazonas? Eu acho que não. Eu acho que o ambiente, a atmosfera que vai ter lá no Mangueirão, tendo que vencer ou não, tendo que empatar ou não para o Paysandu, mesmo com ele, por exemplo, já na Série B no dia do jogo, né? Vai estar lotado, vai estar todo mundo comemorando, evidentemente, mas eu imagino que o Paysandu vai fazer um jogo ali para alegrar seu torcedor, que vai lotar o Mangueirão nesse jogo do domingo. Mas não deixa de ser um ponto diferente. Uma coisa é você precisar do empate, né? O Paysandu precisar de um resultado. Outra coisa é ele não precisar mais de nada caso o Botafogo vença. E aí uma vitória do Amazonas, mesmo o Botafogo ganhando, por mais que ainda dê chance ao Botafogo na última rodada, o empate é do Amazonas, né? O Botafogo teria que vencer até provavelmente por um resultado maior do que uma vitória simples, né? Teria que apelar para o saldo de gols. Então o pior dos cenários seria o Amazonas venceu o Paysandu no Mangueirão. O que eu acho bem improvável. Eu acho que o Paysandu é favorito. seja...
Inclusive, é um movimento das torcidas, né? A gente viu, inclusive, no jogo, no último jogo, vários torcedores do Paysandu dizendo que os dois é que tinham que subir, enfim. Foi curioso, no mínimo.
Eu tô até vendo isso nas redes sociais, eu tenho achado interessante. Me surpreendeu na medida que o Amazonas é um...
É o Botandu.
É, o Botandu. me surpreendeu um pouco na medida de que o Amazonas é um time do Norte, né? A mesma região do Paysandu. Mas aí eu até botei no Twitter sobre isso, pra monitorar o que é que tava acontecendo, então tive um feedback de muita gente do Pará, explicando a questão que existe uma rivalidade entre Manaus e Belém, pela questão política, né, hegemônica do estado da região norte. É, tem a questão do Amazonas ser um time menor, e o torcedor do Paysandu se identifica mais com o Botafogo, a ideia de ter um time mais tradicional na Série B. Tem tudo isso, o fato é que realmente tem muito torcedor do Paysandu torcendo pro Botafogo, mas também passa pela questão de que se o Botafogo vencer, o Paysandu já vai pro outro dia jogar na Série B, né?
Correr pro abraço. É. Então, vamos trazer agora algumas informações aqui importantes. Primeiro sobre a segundona do Campeonato Paraibano. Ontem tivemos o desfecho aí da oitava rodada, com duas partidas acontecendo. Tô aqui na tabela errada, Juliana, na tabela errada. Tivemos o desfecho de duas partidas acontecendo pela segundona, né? E também já tivemos aí prego batido, ponta virada, Sabugi e Perilima rebaixados para a terceira divisão do Campeonato Paraibano, com as partidas que foram que fecharam, né, ontem a oitava rodada. Ainda temos a nona rodada para acontecer. E essa nona rodada já começa no próximo domingo. Temos quatro jogos no próximo domingo, todos às 16h. Atlético de Cajazeiras e Sportiva Guarabira, o Spartax pega o Confiança, o Sport de Lagoa Seca vai enfrentar o Sport de Patos e a Picuiense pega o Pombal. Todas essas partidas vão acontecer simultaneamente às 16h. E aí temos, diante da última rodada, a seguinte classificação: Sport de Patos agora na liderança, né, ultrapassou aí Atlético de Cajazeiras. Se terminasse hoje, as duas já estariam classificadas para a semifinal. Confiança, Spartax e Picuiense e Pombal estão ali disputando ainda uma vaga na repescagem. A Desportiva Guarabira e Sport de Lagoa Seca, perdão, estão ali no limbo da tabela, né? Ainda sem ser classificado, mas também sem sofrer o rebaixamento no ano que vem. Então, muitos do que vai acontecer na próxima fase da competição vai ser definido no domingo. Então, teremos sim um domingo de muitas emoções na segundona. Inclusive, uma dessas partidas vai ser transmitida pelo Jornal da Paraíba no famoso 0800, tá? Gratuito, ao vivo, com imagens. Teremos Sport de Lagoa Seca e Sport de Patos, diretamente do estádio Carneirão, lá em Cruz do Espírito Santo. A jornada começa a partir das 15h30 e vai até as 18h15. Teremos a narração de Raelson Galdino, comentário de Felipe Costa na reportagem Fábio Hermano. Então, no domingo, na domingueira, tem transmissão pelo Jornal da Paraíba de forma gratuita. Vou trazer aqui também a informação a respeito do Campinense, porque temos, enfim, as chapas inscritas. São três chapas inscritas concorrendo aí para a nova diretoria da Raposa. Mas quem vai trazer todas as informações é o nosso querido Afonso Carlos.
Campinense! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Um forte abraço, uma boa tarde a todos, um bom programa. Agora sim, de forma oficial, o Campinense tem três candidatos disputando a vaga para presidente do clube na eleição que acontece no próximo dia 22 de outubro. O primeiro deles é o Carlos Gonzaga. Uma reviravolta no nome do Carlos Gonzaga. Ele seria vice da chapa do Lene Correa, porém voltou atrás e será candidato a presidente do Campinense pela segunda vez. Em 2020, ele disputou e perdeu para o Felipe Cordeiro. O segundo deles é o próprio Lene Correa, ex-vice-presidente da atual gestão do presidente afastado Danilo Maia. Muita atenção no nome do Lene Correa, porque a comissão eleitoral do Campinense pode rejeitar a candidatura dele por ele ter sido eleito na chapa do Danilo, e o Danilo está
afastado, ou seja, a comissão eleitoral vai decidir se isso vai interferir ou não na candidatura do Lênin, apesar que ele pediu renúncia do cargo na temporada passada. E o outro candidato é o Rômulo Leal, eleito lá em 2008 como vice-presidente e foi presidente em 2010. O Rômulo Leal tem o seu nome muito forte no Conselho Deliberativo do clube. Se a eleição fosse hoje, o Rômulo Leal seria o principal candidato, mas disputa bem ali com o Lênin. O Carlos Gonzaga corre por fora nesta disputa. O novo presidente do Campinense será eleito no dia 22 de outubro e assume no dia 1 de novembro, planejando uma nova equipe para o Campeonato Paraibano de 2024. A gente fica esperando a resposta da comissão eleitoral, se vai oficializar mesmo as três chapas depois das inscrições delas, e fica esperando também todos os bastidores do Campinense até o próximo mês. Muita coisa deve rolar ainda lá no alto da Bela Vista. Promete pegar fogo essa eleição do Campinense. Com informações da Raposa, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Tá aí, valeu Afonso. Dia 22. 22 é a escolha aí da nova diretoria do Campinense. Quem pode votar, quem está apto, são os torcedores, não é isso, Pedrinho? Só se os torcedores podem
votar. Isso, no Campinense, o que define, né? Quem define aí quem vai ser presidente, quem elege o presidente, a diretoria executiva, o colégio eleitoral é a Assembleia Geral, né? Não é o Conselho Deliberativo. Portanto, são os sócios do Campinense que têm direito a votar diretamente na presidência. Não é um colégio grande também, porque para ser sócio do Campinense é bem caro, então é algo limitado, mas é a Assembleia Geral. Vamos ver o que é que acontece. Hoje tem a definição de deferimento ou indeferimento de chapa, né? E diante desse contexto aí do Campinense, a gente precisa meio que saber de hoje, porque há essa possibilidade do Lênin Correia, não ser, a sua candidatura não ser deferida. Então, a gente fica aí com essa ressalva para ver depois de hoje como é que vai ser. E vamos ver como é que vai ser a eleição. Hoje, pelo que eu apurei, assim, lá do Campinense, há uma possibilidade grande de a oposição, que hoje é colocada com duas candidaturas, Carlos Gonzaga e Rômulo Leal sendo essa oposição há mais tempo, mais organizada, digamos assim, porém que sempre latiu muito, né? Mas nunca, há um bom tempo, não conseguia ter uma candidatura, ou não queria. Nesse ano, o Rômulo Leal foi ser candidato e me parece que ele tem grandes chances reais de vencer essa eleição. Portanto, o Campinense, depois de muito tempo com o mesmo grupo, né? Começando ali com o Ilha Simões, depois com o Felipe Cordeiro, e posteriormente agora que estava com Danilo Maia, que era apoiado por esse grupo político, é possível que tenhamos uma mudança de poder no Campinense.
É isso, e a gente vai seguir acompanhando as águas que vão rolar por debaixo desta ponte, minha gente. Vamos embora para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu trago participação, tem a agenda da pelada e muito mais, fica aí.
Se liga, é hora da agenda da pelada.
2h54, finalzinho aqui do CBN Esporte Clube. Claro que até a agenda da pelada temos algumas informações e partidas imperdíveis, eu diria. Preste atenção, Pedro Alves. Temos no domingo, aliás, domingo mesmo, às 9h40 da manhã, um amistoso amador na Arena Campo do Onze, o clássico, o tradicional Campo do Onze. Teremos Coritiba do Padre Zé contra a Seleção do Alto do Céu. Seu Wagner, exatamente, está trazendo aqui a pelada que vai acontecer nesse domingo no Campo do Onze. Mas também temos a pelada do Chibata. Vamos ouvir.
Juliana, boa tarde, de bancada. Aqui quem fala é Chibata, do Hernando Sata. Neste domingo, às 5 horas da manhã, tem a pelada Zé da Paz, no campo da Ambev, até 8h30 da manhã. Obrigado e boa tarde.
Valeu demais, Chibata. Vamos ouvir agora o José de França, que também mandou uma pelada, uma agenda aqui pra gente.
Boa tarde, amigos da CBN Esporte Clube. José França, aqui do município de Mari, passando para falar de futebol amador. Neste próximo domingo, no estádio Lebrão, em Mari, vamos ter um clássico, o Choque Rei, a partir das 8 horas da manhã, Nacional de Mari contra a equipe do José Américo. É um grande jogo, é um amistoso festivo, mas com certeza ninguém quer sair perdendo. Então é um grande jogo a partir das 8 da manhã aqui em Mari no próximo domingo. Valeu, obrigado pelo espaço.
Valeu, José. Vamos aproveitar e já trazer a participação dos outros ouvintes a respeito muito sobre o Botafogo. Vamos ouvir o Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. Eu não sei se muda muita coisa não, porque desde o começo do campeonato o Botafogo apresenta esses problemas na linha defensiva. E Surya em campo, teve treino e nunca deu jeito nisso. Na verdade esse time não treina, né? Só tem treino um período e mais descanso do que treino. Fica difícil.
Vamos ouvir o seu Aderson Machado também.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, três clubes lutam por uma vaga para a Série B no grupo do Botafogo: o Belo, o Manaus e o Volta Redonda. E cada um deles depende de si próprio para chegar lá. Que esse time seja o Belo. É isso aí, amigos. Uma boa tarde a todos.
Lindoaldo também está aqui com a gente, mandou mensagem, joinha. O Josivaldo mandando um beijão para todo mundo, um abraço. Obrigada, viu, Josivaldo, pela audiência de sempre. O nosso querido Wellington Silva também mandou áudio. Vamos ouvir.
Boa tarde, tô ligado. Já tô ligado aqui com a rádio aqui, viu? Que vocês tenham uma boa transmissão aí na bancada CBN. Vamos lá, Belo, vamos lá, Belo. Estamos aí na torcida pelo Botafogo. Quanto à esperança, a chance, né? O Botafogo aí, vamos torcer pro Botafogo aí, vencer o Volta Redonda. O Botafogo só depende dele, né? Que tem até o confronto contra o Manaus. Então, vamos com a esperança renovada e dizer que o Botafogo vai se classificar. Palavras positivas. Um bom trabalho para vocês aí, um bom final de semana pra bancada aí, para todos vocês.
Valeu, Wellington. Valeu demais pela participação. O Nelson Paulino também mandou áudio pra gente.
Infelizmente, quando tiver essas pessoas aí que administram o Botafogo há 10 anos, são as mesmas pessoas, o Botafogo não sobe, não. Muito difícil. Infelizmente, futebol paraibano, pessoense, pra ter um time na Série B, só vai ter se um dia sair essa patotinha aí, porque não tem condições, não. Um abraço a todos. São 10 anos, 10 anos.
O Eduardo Prado dizendo o seguinte: amanhã vai dar o público de sempre, os mesmos 2.000, e o Wesley Dias vai se poupar para o jogo do Amazonas. O Valdeir me perguntando assim: gostaria de saber se está vendendo ingressos numa loja, né, que costuma vender amanhã. Valdeir, a informação que eu tenho nas redes sociais é que segue vendendo, tá, os ingressos, inclusive a preços promocionais. Vamos ouvir também o Marcelo Henrique?
Bom dia, Lisa. Fala, Marcelo do Renascer. Rapaz, que torcida é essa organizada do Botafogo, hein? Num momento desse, o Botafogo tendo chance de subir, e a torcida vai inventar fazer protesto agora, tendo chance de subir ainda. Igual se não tivesse, eu ficava calado, entendeu? Deixa pra fazer protesto em outro momento, vamos apoiar o Botafogo. E muita gente não vai, já com medo dessa torcida aí, de repente ia acontecer alguma coisa.
Eu, inclusive, quero mandar um abraço para minha amiga Elisa, um beijo bem grandão para tu. Obrigada também, viu, Marcelo, pela audiência e participação aqui no CBN Esporte Clube. Vamos ouvir o Thiago Santiago? Dá tempo, Marquinho?
Boa tarde, Ju, pessoal da CBN Esporte Clube. Parabéns à CBN pela semana do seu aniversário. Parabéns também ao Belo, meu eterno Belo, meu eterno Série C. Não queria não, mas eu acho que daqui para os 100 anos o Belo, o seu centenário, ele consegue o acesso à Série B. Valeu, abraço. Thiago Santiago.
Valeu, Thiago. Obrigada demais. Agradecer ao Carlos Cal, que mandou o áudio também, ao Miguel Barbosa e ao Lucas Tavares. Obrigada demais pela participação. O Gutenberg Borges, lá de Manaus, mandou mensagem aqui pra gente, dizendo que os jogadores do Botafogo têm que estar focados no jogo. Já tomei um pare na cara. Obrigada demais, pessoal, pela audiência. Obrigada, Pedrinho.
Até mais, né?
Até mais. Vem aí, Carla Visani, o Cotidiano. E vamos torcer para que segunda-feira a gente tenha boas informações. Tchau, pessoal!